analisar os resultados de 72 estudos com mais de 2 milhões e meio de participantes, reforça que o excesso de gordura abdominal, independentemente da gordura corporal total, se traduz no maior risco de morte precoce. Em compensação, as ancas e as coxas maiores surgem associadas a um risco menor. Cada aumento de 10 centímetros na circunferência da barriga corresponde a um aumento de 11% do risco de morte por todas as causas.
E junta-se agora a nós o Luís Bettencourt Sardinha, diretor do Laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de Motricidade Humana. Muito boa tarde, Luís Bettencourt Sardinha. A gordura abdominal podia estar mais associada ao risco de morte do que à obesidade geral. Como é que isso acontece?
É verdade, muito boa tarde. Este estudo é um contributo muito grande para a ciência, porque pela primeira vez, com mais de 72 estudos prospectivos, isto é, tendo como resultado a mortalidade, sugere aquilo que já tinha sido observado há alguns anos, inclusive no nosso laboratório, o Laboratório de Ciência e Saúde, em que em mulheres que participavam num programa peso significando promoção do exercício de obesidade, quando as avaliámos com tomografia computadorizada, observámos que para o mesmo perímetro da cintura, quanto maior é o perímetro da anca, melhor era o perfil lipoproteico, melhor eram os diferentes marcadores associados, por exemplo, com a dislipidemia e resistência à insulina. E por isso, este é um contributo realmente muito importante, que tem como resultado final a mortalidade. E a explicação, em função do que nós observamos já há 12 anos, e que publicamos numa revista como a Metabolism Clinical and Experimental, em que quanto maior é o perímetro da cintura, independentemente do perímetro da anca, realmente maior é a quantidade de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada significa a hemoglobina sendo uma proteína presente nos glóbulos vermelhos e tendo como função transportar o oxigênio no sistema circulatório. E, portanto, parte desta hemoglobina, desta proteína, junta-se, por exemplo, à glicose e forma a hemoglobina glicada. Está muito associada à diabetes. Também observamos, por exemplo, que a insulina de jejum também era maior e também, por exemplo, menor, ao contrário, o chamado bom colesterol, o chamado colesterol das HDL. E a pergunta é, porquê é que isto pode acontecer? É porque realmente o tecido adiposo, a gordura nesta zona do abdómen, está junto às vísceras e quando é mobilizada, entra mais facilmente em circulação e alguma delas, depois, os ácidos gordos, vão para o fígado. E podem formar aquilo que é muitas vezes designado pelo fígado gordo. Um fígado que tem mais ácidos gordos, um fígado que pode ter mais triglicéridos e que depois pode conduzir à resistência à insulina. E à própria ao próprio aumento de mais triglicéridos no sangue. Significa, de uma forma conjugada, este perímetro, mais adiposidade nesta zona do organismo, determina que estamos geralmente perante a presença de uma maior probabilidade para diabetes, de uma maior probabilidade para a hipertensão, de uma maior probabilidade para algumas circunstâncias associadas à hipertriglicidemia. E, portanto, significa que estes diferentes fatores de risco aumentam naturalmente a probabilidade de uma morte mais prematura e, portanto, significa que este fenótipo, esta característica da adiposidade abdominal é caracteristicamente diferente do que acontece da concentração de tecido adiposo noutras regiões do organismo.
Mas, Luís Bettencourt Sardinha, já nos tinha dito isto, e eu acho que isto é uma ideia que, enfim, a maioria de nós terá. Sempre ouvimos dizer que a gordura na barriga abdominal era sempre mais perigosa do que a gordura nas coxas, por exemplo. Mas dizia-nos que este estudo era bastante importante, porquê? Porque demonstrou, de facto, essa diferença, ou porque há aqui também este dado do aumento de 11% do risco de morte por cada 10 centímetros na circunferência da barriga. O que é que é aqui novo exatamente?
O que é de novo é este contributo de envolvendo mais de 2 milhões de pessoas, envolvendo estudos em que as pessoas foram acompanhadas, teve como resultado final a mortalidade. Portanto, a evidência é muito robusta, mas vem corroborar outro tipo de observações, porque no fundo isto é este estudo é uma revisão sistemática de uma relação doseada entre aquilo que é o fenótipo da acumulação da adiposidade no abdómen e também nas coxas. E por isso é um grande contributo para a ciência, porque vem corroborar aquilo que vários outros trabalhos que são aqui enumerados já tinham referido. E, portanto, uma chamada de atenção para as pessoas, para que esta concentração de tecido adiposo deve ser evitada. E a pergunta agora que se poderia colocar era como? Como? Naturalmente que não deixa de ser curioso o facto de ser o exercício físico que tem um efeito seletivo na mobilização dos adipócitos, isto é, das células onde estão em reserva este tecido adiposo. E, portanto, significa que sabe-se, por exemplo, que o exercício físico tem um efeito seletivo nesta zona do organismo comparativamente às coxas ou noutras zonas do organismo. Ou seja, tem um efeito seletivo de aproximadamente mais de um terço. Sabe-se também que este fenótipo está mais associado à adiposidade dos homens comparativamente às mulheres. Uhum. Mas, mais uma vez, o exercício tem este efeito seletivo. Isto é, acaba por reduzir mais o tecido adiposo na zona do abdómen comparativamente ao que acontece nas outras zonas. Portanto, está identificado que este fenótipo é mais morbidogénico, isto é, tem tendência a criar mais doenças, e a pergunta agora é como se resolve. Naturalmente que a alimentação tem aqui um efeito importante.
Mas o exercício físico também, tem como já nos explicam.
Mas tem um efeito seletivo. Portanto, tem boas notícias para a mobilização desta gordura acumulada nestes adipócitos, nomeadamente porquê? Porque tem uns receptores, que são os receptores beta-3, que são mais prevalentes nestes adipócitos, comparativamente com os receptores que existem no tecido adiposo subcutâneo. E, portanto, são características totalmente diferentes e, de uma forma muito simples, referir que não é a mesma coisa acumular a tecido adiposo, seja por que razão for, por exemplo, nos braços ou nas pernas, comparativamente àquilo que é acumulado no abdômen.
Luís Betancourt Sardinha, agradeço-lhe ter estado connosco. Infelizmente não temos mais tempo. É diretor do Laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de Motricidade Humana e ajudou-nos aqui a perceber com detalhe este resultado destes 72 estudos que envolveram mais de 2 milhões e meio de participantes e que reforçam que o excesso de gordura abdominal se traduz no maior risco de morte precoce. Em compensação, as ancas e as coxas maiores surgem associadas a um risco menor. Voltaremos a falar de ciência amanhã na tarde em direto.
3, 2, 1, 0. Houston, we have a problem. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.